continua até quinta-feira, né? Então, talvez você esteja cansado, mas eu vou falar uma coisa para você. A Bíblia fala que a carne é fraca, mas o Espírito é forte. Amém? Então, crentes, quando você está aí sentado, sabe, no Espírito, começa a adorar o Senhor e glorificar a Deus, porque nós viemos aqui para adorar o nosso Deus. E quando nós cantamos uma canção para o Senhor, eu sempre digo que uma canção é uma oração. É uma oração. E quando a gente fala para Deus, te dando a honra, te dando a glória, teu poder, muito tem que sair, ó, do profundo da nossa alma. Ele vai olhar para o teu coração e para o teu, meu coração, e fala, e ver de que forma nós estamos fazendo essa declaração. Quando as pessoas estão apaixonadas, né? Elas fazem isso. Elas ficam o tempo todo declarando para o outro. Não apaixonado, não está amando, né? De verdade. Porque tem um monte de tipo de amor por aí, né? Quando você expressa o amor, seja lá que tipo de amor que for, ele tem que sair de dentro de você. Porque tem muita gente falando, eu te amo, mas que amor é esse que você está expressando? Então, para Deus é o melhor. Amém? Então, dá glória a Deus. Então, tá bom. Bom, nós tivemos aí realmente, não sei se você foi para a vigília, mas nós tivemos uma vigília em Grajaú, que foram 5 horas de mover e poder de Deus, e eu dancei muito, gente. Eu dancei demais, aí no dia seguinte estava na graça. Estou me recuperando ainda. Eu vamos dançar, gente, vocês já sabem, né? E foi uma noite de muita oração, de muito poder, e graças a Deus, durante 5 horas de vigília, ninguém cochilou, porque o Senhor estava movendo naquele lugar. A gente vem aí com os cultos, depois teve aqui os cultos, de manhã eu vim para a consagração, depois teve a noite, igreja, a festa da igreja. E aí a gente vai até Jesus mandar parar, até quinta-feira eu estou aí na jornada, mas é muito bom servir ao Senhor, não tem nada melhor. Eu não saberia viver na terra se não fosse dessa forma. Porém, hoje eu estava em casa, e aliás, ontem eu já saí daqui ligada no céu. Quando eu saí da igreja, já estava aqui de volta pensando o que eu ia ministrar hoje. Que palavra eu teria no coração. Claro que eu não fico pensando, tenho que orar, né? Para poder Deus me dar a palavra. Eu já saí daqui na porta da igreja e falei para um casal de amigo meu, gente, eu preciso ir embora, que eu tenho que me concentrar para saber o que Deus quer fazer hoje. Né? Então a Bíblia fala assim, não deixe ansioso por coisa alguma. E é uma grande verdade. Às vezes as pessoas falam assim, como é que pode esse negócio tu ficar fazendo pregação no dia que tu vai pregar? Eu falo, olha, o mover de Deus comigo é assim. Se eu ficar juntando uma coisa aqui, uma coisa, eu perco tudo. Então eu sei, oro, né, gente? Porque ninguém vai pregar sem orar. A gente ora, se consagra, e você não ora só porque você vai pregar. Pelo menos eu acho, né? A sua vida é uma vida de oração e de consagração. Eu oro na cozinha, eu oro em casa, eu oro no quarto, eu oro dormindo, eu oro no banheiro, eu oro no chuveiro, eu oro na rua. Eu tenho essa conexão com os céus. Então, agora, a minha separação de momento de oração é diferenciada. Eu acho que todo mundo tem. As pessoas falam assim: você ora? Ora no carro. Você não ora no carro. Você está lá, você está ligada com Deus. Uma oração é outra história. Você está em comunhão. Tá? A oração é um tempo de separação e de consagração. Nossa, nada a ver com o que eu vou pregar, mas tudo bem. É uma separação de consagração, onde você se separa para você falar e ouvir. Oração não é monólogo, é diálogo. Ah, mas eu não consigo escutar a voz do Espírito Santo. Sabe por que as pessoas às vezes não escutam a voz do Espírito Santo? Porque chega lá no altar, despeja a oração, né? Ele vai embora. Tipo assim, fui. Espírito Santo, não, pera um pouquinho só. Eu preciso falar com você, não estou com pressa, já estou no ar de bater o meu cartão, trabalhar, sei lá o quê. E aí e não tenha paciência de ouvir. Deus fala com você na palavra, sabia? Quando você está lendo a palavra, Ele fala. Nosso maior relacionamento de ouvir a voz de Deus é pela palavra dEle. Mas a nossa pressa, muitas vezes, a gente sai correndo da presença do Senhor, e Deus fica esperando momentos. Aí vem para o culto, vem para o culto. Chega aqui no culto, o Senhor move e fala. Ele chegou na porta lá para trás e pergunta, escuta, o que é que Jesus falou para você? Crente tem aquele negócio, fala, ah, foi uma bênção. A pessoa pergunta para ele, mas o que foi uma bênção? Ele não sabe contar. Qual foi a bênção? Tem negócio com ela. Você tem que dizer o que Deus falou. Você vai precisar do que... Aliás, o que você vai escutar aqui hoje, e você escuta nos cultos, você vai precisar guardar, Porque você precisa guardar, porque você vai precisar utilizar. A nossa memória, eu digo que a gente tem duas, não está na Bíblia, mas eu acredito que tem duas memórias: a memória do espírito e a memória natural. Todo mundo memoriza um monte de coisa de computador, de TI, de mensagem, de tantas coisas nesse mundo, mas não tem uma memória espiritual para gravar a palavra de Deus. Porque vai chegar uma hora que essa ferramenta, você precisa da sua ferramenta, do que você estudou, do que você conhece, para utilizar e aplicar no seu trabalho, no seu dia. Você vai precisar dessa ferramenta também, que é a palavra de Deus, todos os dias na sua casa, para você, essas armas que Deus nos dá, para que nós possamos utilizá-las no momento preciso, e você vai precisar. E eu tenho como tema nessa noite, hoje, para dizer para você, crente que está aqui em casa: é hora de descer da árvore. É hora de sair da cerca. A pandemia está passando, e é hora de você tomar uma posição com o Senhor. A gente sabe que durante a pandemia, já estou pregando, tá, gente? Durante a pandemia, houve um momento de reclusão, de confinamento, de fechamento, né? Até que se encontrasse a solução, né, para a vacina, para as pessoas estarem imunes, todo mundo se fechou. E eu sei o que eu consegui ficar fechado só uma semana, tá, gente? Se fechou e tudo mais. E a gente entrou em crise. Quem que não entrou em crise de alma? Quem que não tem uma marca dessa pandemia? Emocional, psicológica, financeira, perdas e tantas outras coisas. E essa mudança causou um reboliço muito grande em todo o contexto social, emocional, psicológico, físico de muita gente. Se alguém falar assim: ah, eu tirei de letra, não é verdade. Você já está com um problema quando você diz isso, porque na verdade alguma coisa deve ter acontecido com você, e comigo também, claro. E na verdade, nesse percurso de guerra, você está em curso de libertação, amém, gente? Bom, então tá bom. Nesse percurso de guerra, de transição, tudo isso é uma batalha, uma guerra que não ela estava visualizada aqui. Mas o maior confronto de tudo o que aconteceu já estava nas regiões celestes. E se você saiu ileso dessa guerra, é porque Deus tem um plano para a tua vida. Tem um negócio de Deus para você. Então, na verdade, as pessoas buscaram mecanismos de proteção de todos os lados. E muitas pessoas buscaram, além dos mecanismos de proteção, de saúde que foram estabelecidos, muita gente procura. Eu me lembro quando começou a pandemia, eu lembro que faltou álcool, não faltou álcool para comida, ficou aquela coisa doida na cidade, maluca, né? E muita gente procurou recursos e mecanismos de proteção e defesas pessoais fora de todo o contexto natural, e que prejudicaram as suas vidas, e que não conseguem mais absorver, voltar ao que era antes. Deixa eu explicar do que eu estou falando. Esses recursos naturais, essas cercas de proteção, essa subida na árvore que as pessoas ficam lá, que estão lá ainda, ela gerou medo, insegurança, solidão, desespero, questionamento, situações que marcaram a nossa alma. E que a gente foi para aquele lugar de proteção, de confinamento, mas que a guerra está passando e que a gente não quer sair de lá. A gente não quer sair daquele lugar que a gente se esconde. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de adaptação com o novo, de fazer transições. Por mais seguro que aquele ambiente me... Eu estou conversando num pecado, tá? Que eu tenha conhecimento daquele ambiente. Eu acho que é pela questão também do meu ministério, né, gente? Eu fico na espreita o tempo todo, né? Então, por mais seguro que aquele ambiente seja para... Por exemplo, mudar de casa. é uma coisa que para mim é um trem ruim. Porque eu gosto muito de ambiente, daquilo que eu crio, daquilo que eu construo. E de repente você se vê numa situação que você precisa fazer essas mudanças, essa adaptação. Para mim, eu confesso que ela é um, no começo ela, eu tenho algumas dificuldades. Né? Quando eu fui, por exemplo, para Grajaú, no começo, meu Deus do céu, foi difícil essa transição daqui para lá. E, na minha cabeça, eu tenho que mapear bem o espaço. Eu olho todo o campo. Isso é uma característica muito minha. Eu viso na medida do possível, né? Nem todo mundo vê tudo. A gente não vê tudo. Eu visualizo as coisas para que eu possa sair com segurança. Acho que isso talvez seja um pouco de cautela também. E eu vejo que nesse tempo que as pessoas se esconderam pelos medos, criaram esse mecanismo de proteção, essa cerca de proteção, e elas não querem mais sair. Por exemplo, não querem vir mais para o culto, não querem vir para a igreja. Eu prefiro o negócio de ficar em casa, parece que foi bom, é como o Wesley falou, gente, brasa perto do fogo vira fogueira, mas a brasa fora do fogo, ela vira cinza. O ajuntamento das brasas é muito importante, porque elas por si só se incendeiam. Mas quando a brasa se afasta de longe, ela apaga. Então essa circunstância de mecanismo de proteção é o que Deus quer desconstruir essa noite na tua vida. Hoje é noite de desconstrução, é noite de retomada. Então a pessoa fala assim, não, eu criei esse mecanismo de ficar em casa. Escuta, a palavra de Deus fala assim: alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Respeitando o seu ponto de vista e não criticando, mas eu estou aqui encorajando, é diferente. Nunca se viu, nunca se ouviu se dizer que você assiste culto em casa, pela televisão, aí agora pelo YouTube, mas é na igreja. Mas esse mecanismo de proteção que as pessoas criaram, subirem uma árvore, ficarem uma cerca, fecharam as suas portas. Mas Deus essa noite te chama para você vir para fora. Ninguém dá glória a Deus? Ô meu Jesus amado, você não precisa mais ficar na posição, diz o Senhor assim. Você não precisa mais ficar nesta posição que você está, porque Deus tem um tempo novo para você. Por favor, abra os ouvidos espirituais para entender essa palavra que não é minha, mas é de Deus para você, para a sua vida. Talvez você esteja aí preso a uma situação de medo, de insegurança. Já se vacinou, já está imune, enfim, tantas coisas. Os baladeiros, está todo mundo na balada, gente. E cadê os crentes que não estão na igreja? É isso mesmo. Está todo mundo aí, eu moro numa avenida, gente, que começa agora na sexta-feira, é uma loucura. É uma loucura. Essa semana eu estava vendo uma reportagem de um show que fizeram aí em algum lugar, que tinha 30 mil pessoas. Eu fico doidinha com isso. Ô Jesus, só 10 era o suficiente para pregar o evangelho para esse povo. Carnaval está vindo aí, o povo está se preparando. E olha como Satanás trabalha de uma forma incrível. E ele sai correndo e passa na frente dos crentes. Porque se há um evento satânico, demoníaco, que está sendo preparado para agora, fevereiro, né? É, fevereiro. E o povo ainda está dentro de casa, trancado, pendurado na cerca, subindo na água, com medo do quê? Se o povo que não tem Jesus sai e vai para fora para realizar os desejos da carne, porque então, diz o Senhor essa noite, o povo de Deus não sai para receber a unção e o poder do Espírito que está preparado para o novo tempo. Por quê? Então o Senhor nos chama essa noite para dizer: você não precisa mais ficar no lugar que você está, porque Ele é a tua proteção, Ele é o teu escudo. Sai para fora, diz o Senhor. Desce da cerca, desce da árvore e venha para fora, porque Ele está te esperando. Ele está te esperando. Você que está em casa, você que tem está com medo, que está inseguro, traumatizado. Ele diz: eu te espero para te dar um tempo novo. Desça, abra a porta e venha para fora. Porque há um mover de Deus, uma ação de Deus, uma unção nova. Ouça, já tenho falado isso aqui. Existe um óleo novo para ser derramado no meio da igreja de Deus. Mas são para esses que estão dispostos a sair e se posicionar, a sair de cima do muro, dos questionamentos, dos medos, das inseguranças. Porque este óleo novo e esta unção nova, ela tem um propósito. Não é só para você falar assim: uhul, Deus me encheu. Não, não, não. E você vai entender isso daqui a pouco. Vim para fora para receber. E para receber, queridos, precisa de um movimento. Um movimento de homens e mulheres que estão dispostos a receber isso de Deus. Queridos, eu vou falar uma coisa para você. Quando eu prego essas mensagens, ela primeiro é para mim. Não importa qual seja, tudo começa lá na minha casa. Eu tenho que viver isso, eu tenho que passar por isso para receber também da parte de Deus. E Deus está me chamando também para fora, porque Ele tem algo novo para nós. Você precisa escolher qual é o lugar que você quer ficar. Noite de decisão, queridos. Noite de decisão. Você precisa decidir onde você quer ficar. E se você decidir ficar pendurado na cerca, pendurado na árvore, com a porta fechada e não se movimentar, sinto muito ter que lhe dizer, vai passar o poder, a unção, e você vai ficar aí trancado. A unção é para quem quer estar em movimento para receber da parte do Senhor. Você quer isso? Abra sua Bíblia, que eu vou começar a pregar agora. Lucas capítulo 19. E você vai entender aqui uma palavra muito conhecida, mas eu vou aplicar essa palavra dentro da libertação. E olha que eu já preguei muito sobre isso, viu? Dentro de um outro contexto. Mas hoje, o Senhor está trazendo essa palavra no campo da libertação. Olha só, Lucas 19. Vamos falar do nosso irmão Zaqueu? Do 1. Do capítulo 1. Desculpa. Não, não, não. Eu estou em João, né, gente? Era só um pouquinho. Deixa eu achar o meu Lucas aqui. Isso. Vamos ver o versículo 1. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver Jesus, ver quem era Jesus. Mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu uma figueira brava para vê-los, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima. Olha para cá. Olha para cá é bom, hein? Coisa de baiano. Mas você entendeu. Prestem atenção. É de extrema importância que você perceba o que você está lendo. Vamos voltar lá? Ele queria ver quem era Jesus. Mas sendo, ou seja, já tinha escutado falar, né? Mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Eu quero trazer essa palavra para um campo da libertação. Primeira coisa que Jesus olha para mim e para você é a motivação do seu coração, o que você quer dele. Ele precisa conhecer a nossa motivação. E ele olha para eu, para o irmão Zaqueu, e ele, a Bíblia fala que esse homem escutou falar de alguém que estava fazendo alguma coisa boa. E ele disse: eu vou arranjar um jeito de fazer isso, mas eu não quero entrar nesse mérito. O que eu quero dizer é que quando Jesus chegou embaixo da figueira, ele olhou para cima. E ele disse: vem para cá, porque eu quero conversar com você. Não é em cima dessa árvore que eu vou fazer a sua libertação. Não é trancado na sua casa que eu vou fazer a sua libertação. Não é com dúvidas que eu vou fazer a sua libertação. Não é com a porta fechada depois da pandemia que você vai receber a sua cura. Não é no momento da sua indecisão e seus medos que eu vou fazer isso. Eu quero que você venha para perto de mim. Porque Jesus, com todo o poder que ele tinha, ele podia ter tido esse diálogo com Zaqueu ali mesmo. Mas se você vê o decorrer da mensagem, então ele diz que, versículo 8, mas Zaqueu levantou-se e disse: Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade, isso já estava na casa de Zaqueu, a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Este homem entende que ele tem algo na vida dele que precisa de libertação. Quando Jesus convidou, ele pediu para, se ofereceu para ir para a casa de Zaqueu, ele não estava aqui falando de uma casa física só. Ele estava falando da casa espiritual. Ele diz: eu quero estar na sua casa, dentro de você. É disso que Jesus está falando. Tudo bem que eu vou para a sua casa física, a igreja, mas mais que isso, eu quero ir para a sua casa hoje. E ele chega lá e começa a fazer a libertação de Zaqueu. Sabe aonde? Quando ele começa a contar o que ele tinha feito, que ele roubava aos pobres. Jesus não perguntou nada para ele. Queridos, você é o Zaqueu da noite, tá bom? Amém? A disposição de contar o teu pecado para Deus, a disposição de querer mudança de vida, tem que partir de você. Jesus não perguntou: pensa que eu não sei? Você anda aí roubando os pobres, os impostos? Não, não. Jesus não faz isso com a gente. O Espírito Santo nos constrange, é diferente. Você fica mal com o negócio assim. A situação fica meio ziriguidum dentro de você. Mas ele disse que ele se levantou e confessou o pecado dele. Ele disse: escuta, eu quero devolver. Eu quero confessar o meu pecado. Eu preciso me libertar, Jesus. Eu não subi naquela árvore por acaso. Talvez ele subiu naquela árvore para ver Jesus. Jesus falou: eu quero mudar o seu caráter. Eu quero que você venha para fora, desça daí, porque não é aí que está a tua vitória. Ei, o Espírito Santo pergunta para você nessa noite: onde você está? Qual é a sua posição nesse momento? Será que o lugar que você está ocupando na sua vida hoje, ou em cima da árvore, ou em cima da cadeira, ou no seu trabalho, ou na sua vida, eu não sei qual é, é aí que Deus te quer? É aí que Ele vai realizar a tua libertação? É nesse lugar que você tem certeza que o lugar que você está agora, e eu não estou falando só de no contexto geral da sua vida, em tudo, é o lugar que Deus te colocou? Eu congreguei numa igreja há muitos anos, alguns, eu amava aquele lugar. Uma igreja pequena. Eu até compartilhei essa semana com uma pessoa essa história. E eu, porque eu tinha escutado aqui do pastor Jonas uma vez, que quando Deus tira você de um lugar, Ele já tem outro pronto para você. Esse negócio de crente sair da igreja e falou: eu estou procurando uma igreja. Desculpa aí, mas eu não acredito muito nisso, não. Deus tem que tirar você de um lugar, coloca para plantar você em outro, você dá fruto em outro lugar. E eu me lembro que eu amava aquele lugar. Mas um dia, num momento de jejum e consagração no monte, no domingo pela manhã, com a equipe da igreja que eu estava, o Senhor disse assim: você tem que entregar seu Isaac. Eu amava. Que Isaac, Jeová? De que o Senhor está falando? Eu nem sabia. Eu não sabia que eu estava pegado naquele lugar, gente, porque eu era tão acolhida, gente. Nossa. Sabe como você era mimada? E eu falava: eu nunca entro na igreja grande na minha vida. Nunca diga nunca para Deus, tá, gente? Nunca diga nunca para Deus, nunca. O vento sopra para onde quer, ouve-se sua voz, não se sabe para onde vem nem para onde vai. Assim sou eu e você. Você faz o que Deus manda, se você é crente de verdade, tá bom? E até que você não gosta, você tem que fazer. Porque quem manda agora é Ele. E eu me lembro que naquela manhã do entrega do jejum, eu não sabia do que Deus estava falando, eu já estava tendo um relacionamento com essa igreja. E eu agradeço muito a Deus porque Ele me trouxe para cá. Eu digo que aqui foi a terra da minha colheita, a terra do meu descanso. Pedidona eu fiquei aqui. Podia dar glória, não podia sapatear, não podia, não podia. Se eu fica quieta aí que não é hora de fazer zoada. Agora eu posso. Tenho culto, eu posso fazer zoada. Agora eu faço barulho eterno. Como diz meu chefe, agora eu mando. Brincadeira, viu, gente? É só esperar o tempo de Deus. E a pergunta é: por favor, faça uma reflexão agora da sua vida. Porque essa palavra é de encorajamento. Ele disse: Zaqueu, desce. Zaqueu, o Senhor Jesus começa a fazer uma libertação com aquele homem. Ele disse: Zaqueu, Jesus, eu sou ladrão, sabe? Eu roubo aí um monte de imposto de gente. E eu quero me libertar. Quando ele confessou, isso chama libertação. Quando ele confessou o problema dele, Jesus disse assim: hoje houve salvação nesta casa. Por isso que quando ele disse que eu quero ir para sua casa pousar, ele não estava falando de uma casa física, estava falando do próprio Zaqueu. É de você, eu quero pousar na sua casa, eu quero entrar no teu coração, eu quero fazer uma mudança no teu caráter. Você não vai mais ser esse sujeito que você é. Isso é um processo literal de libertação. Quando você chega e diz: eu sou essa porcaria, desculpa aí, gente. Jesus sabia a bagaceira que você era, o trabalho que você ia dar para Ele, mas mesmo assim Ele chamou eu e você, com todos os problemas que Ele sabia que a gente ia dar, mas Ele resolveu querer fazer o quê? Ele cuida. É só você se colocar. Falei outro dia aqui que esse conceito de libertação que se tinha e tem, tá? Lá atrás do... Mão, Satanás está lá na frente. Ele vai fazer os gingados dele, sim, mas o processo de ataque agora é sutil. Em outras áreas. E ele diz: olha, hoje teve salvação na sua casa, porque você desceu da árvore. Crente, sai de cima do muro, sai de cima da árvore, sai de dentro de casa e vem receber a tua porção, diz o Senhor essa noite. Você precisa saber o lugar que você está. Jesus olhou para cima e viu o coração de um homem que estava disposto a mudar de vida. Na cabeça de Zaqueu, ele falou: só quero ver quem é esse homem que estão falando. Igual aquele crente que chega lá para aquela igreja, tem uma mulher meia maluca lá, pregadora, que é da Assembleia de Deus, da Pentecostal, que fala muito. Aí ainda tem uma, fica olhando a Bíblia, deixa eu ver como é que está aqui, se os topos da exegese está certo. Não, acorda para a vida. Fica preocupado se falou a palavra certa, palavra errada, aqui, filho, olha, problema, viu? Porque eu sou isso. Aí tu perde a bênção, tá por cima. Para de ficar criticando, analisando fatos reais, porque enquanto isso tu está sendo roubado. Não, mas a leitura não é bem assim. Misericredo, vai se converter, filho de Deus. Porque o próprio Jesus chegou para ele assim: o cidadão, dá o serviço aí, vai contando o que tu fez de errado. Ele sabe, gente. O segredo é contar para Jesus, é abrir o coração e dizer: irmão, a sinceridade, um coração sincero perante Deus, é isso que agrada. Pecado tem nome. Tem crente que fala, perdoa nosso pecado, já fala tudo de baciada. Pecado não é de baciada, não, filho. Pecado tem nome. Diga, eu sou esse. Então o Senhor me chamou, me ajude a mudar. Um dia eu fiz uma oração, uns anos atrás, né? Eu fiz uma oração para Jesus e falei assim: escuta, eu preciso mudar, mas eu não consigo. O que, que eu vou fazer agora? Agora o problema é seu. Me ajude, porque eu preciso vencer minhas guerras e as minhas batalhas. Não fica achando que eu não tenho, não. Eu tenho um bocado também para vencer. Todo dia, mãe, todo dia. Tem dias que é pior que o outro, mas enfim, com Cristo eu sou mais que vencedora, e você também. Amém? Não é na árvore, não é na casa, não é trancado dentro de casa que você vai receber a libertação. Porque o Senhor diz: desce, abre a porta do teu coração, eu quero tratar do teu caráter. Abre a porta, porque eu quero entrar no teu coração, na tua casa, para mudar a tua história. Querido, por muitos anos eu fugi de Deus. Falava, ó, até aqui o Senhor vai, daqui pra cá não, o Senhor daqui não pode deixar, porque eu sou crente de Raimundo, quero um pé negueto, pé no mundo. Fui torta demais, gente, misericórdia. E quando Deus queria confrontar minhas feridas e minhas dores, eu sabia que eu estava estragada, toda estragada, embolorada por dentro. Falei, esse negócio vai doer, eu não quero que doa. Eu fugi de Deus anos dentro da igreja, gente. Claro que eu não era missionário, né, gente? Estava começando minha vida. E Ele precisava me limpar, eu tinha medo, pavor, porque eu sabia que quando Deus fosse tirar a tampa da panela da minha vida, que entrasse na minha casa, como entrar na casa de Zaqueu, eu não ia falar para ele que eu só tinha roubado, não. Tinha um monte de coisa que eu tinha que contar. Jesus tinha que ficar um dia inteiro escutando minha história. Porque era mais que isso. Esse aqui já contou um. Que era o que afligiu o coração dele. Disse: porque você confessou, porque você falou, hoje tem libertação na sua vida. Não jogue sujeira embaixo do tapete. Porque Deus quer reconstruir a sua vida em bases sólidas e limpas. Se você entrou aqui essa noite, eu sei que você está aqui porque Deus mandou. Amém? E para você fazer esse ajuste, vai ser agora. Não tenha medo. Porque essa noite é de restauração. Ele só quer que você abra a porta do seu coração. Diga: pode entrar, Jesus. Eu vou descer da árvore. Eu vou sair do anonimato. Eu vou fingir. Não vou mais fingir que eu sou quando eu não sou. Eu não estou aguentando. Porque, irmão, chega uma hora que a pessoa não aguenta mais o negócio. O trem fica tão ruim, tão pesado, que a pessoa não aguenta. E Jesus está falando: é hoje que eu quero que você saia dessa sua posição e desça. Porque a sua libertação não é onde você está, é onde eu quero que você esteja. Deus sabe todas as coisas. Claro que Ele sabe. É aquela história do irmão que chega aqui: irmão, ora por mim. Aí eu falo para ele assim: escuta, você quer que ore pelo quê? Deus sabe. Eu não sou essa pessoa para orar por você. Dá nome ao teu problema. Deus sabe, mas eu não sei. Então conta para mim o que é que Deus sabe. Porque você não quer oração? Então Deus sabe, mas eu não sou Deus. Conta o que você quer. Eu oro por você. Aí se você não for dizimista, nem mande orar, porque eu não vou orar. Você vai confessar pecado. Ora pelas minhas finanças. Eu? Eu não. Você vai confessar o pecado e deixar aqui no altar para Deus te abençoar a tua finança. Porque eu não vou entrar em guerra contigo, tu está em déficit com Deus. Nunca. O que Deus nos chama essa noite é para isso. Libertação. É no lugar aonde Deus te chamou. Mãos, por favor, se desprenda, diz o Senhor, essa noite, deste lugar que Deus não está mais. A pandemia está passando, gente. Você precisa crer no Senhor. Você precisa vir para a igreja. Você precisa bater medo. Ele diz: eu te tomo pela tua mão, eu te ajudo, porque eu sou o teu Deus. Amém? E eu vou concluir minha mensagem, que eu quero orar por você. Haverá situações da tua vida e da minha, ouça bem isto, que é de suma importância, que o Senhor, e você precisa ter espírito de discernimento. Eu orei a minha vida inteira e oro para ter discernimento de espíritos, porque nessa era de hoje, irmão, tem tanta coisa do cão que parece que é de Deus. Eu fiquei sabendo umas histórias assim que eu falei. E assim, o diabo é tão sábio que ele pega própria palavra de Deus e te convence que é Deus falando com você. E a pessoa sobe numa plataforma bíblica e dá profetada e fala: eis que te digo. Esse negócio de profeta de casamento, acho que acabou. Antigamente os profetas casamenteiros, não tinha? Não sei se ainda tem, porque faz tempo que eu não vou nos mantos. Mas tinha uns profetas casamenteiros por aí, que só. Eu tinha que. Não, isso me pegava. Porque depois chegava, não, porque isso aqui é a profeta. Traz essa mulher aqui, eu vou falar com ela. Traz aqui, que ela precisa ser exortada. Por que tu não pega esse pacote e dá para ela? Prestou para tudo, então não é para ela. Ela não disse que era de Deus o negócio. Irmãos, já fiz cada uma. E liguei para a mulher mesmo. A mulher quase se matou. Você falou para a mulher que o marido dela estava com outra, sua mentirosa. Você não pode fazer isso. Falei um monte para ela, porque, irmão, eu defendo minhas ovelhas. Eu sou igual. Digo, quando eu estou na fila do negócio, eu vou longe, viu? Olha, é incrível. Também se a ovelha pisar na bola, né? Ela está perdida também, né? E de repente, hoje, a gente tem que ter esse discernimento e sabe que haverá momentos que Deus vai nos levar para um lugar secreto, para uma porta um lugar fechado. Você ficar lá na árvore pendurado para te proteger. Porque tem hora na tua vida que tu tem que se esconder, viu? Tem que se esconder, e se esconder é feio. Há momentos de guerra na nossa vida, gente, que você não pode se expor. Quando a gente começa um processo de cura e de libertação com uma pessoa intenso, quem me conhece sabe disso. Nós construímos uma muralha de proteção para essa pessoa em todos os aspectos, junto com ela, claro, né? Bíblico, cuidado, orientação. Ah, mas acontece que a ex está lá ligando e quer voltar comigo. Desliga esse telefone, deleta o nome da mulher dali, tira, porque isso é praga, isso vai te estragar. Porque você está num processo, o diabo vai botar até a Gisele Bündchen para passar na tua frente lá, filho. Vigia. Ah, mas acontece que meu trabalho, eu recebi uma proposta. Fica quieto, porque é aquele momento que você vai para o esconderijo do Altíssimo. E debaixo das asas do Senhor, você tem que ficar lá protegido até que passe o vento. Haverá momentos que você vai ter que ficar lá em cima da árvore escondido para ninguém te achar. Mãe, eu conheço isso. Eu sei a hora que eu tenho que estar na rua, eu sei a hora que eu tenho que ir para casa. Eu sei onde eu tenho que estar. O ambiente que eu devo não ficar. Ah, é porque eu sou crente, Jesus me cobriu com o sangue dele, sou da libertação, a espada vai vir. Não! Isso é conversa para boi dormir. Vigia! Queridos, alguns anos atrás eu entrava no centro de macumba. Manda eu ir hoje, se Jesus mandar eu ir, eu não vou. Ah, mas eu vou lá porque. Não, eu? Vai tu. Se Deus disser vai, eu vou. Se Ele falar não, eu não vou. Em qualquer lugar da minha vida. Até para pregar fora. Se eu não tiver uma palavra de Deus, eu não vou, mãe. Eu não ando com gente que eu sei que é manto. Então cuidado, porque haverá um tempo que você não vai ter segurança para estar em alguns lugares. Eu me lembro, porque eu me converti, eu dançava demais, foi num barzinho aí me levar. Cheguei lá no barzinho, nossa, era tudo que eu queria. Faz tempo já, viu, gente? Não acha que foi ontem, não, porque não foi. Nem sei quantas décadas já faz isso. Uma mega pista de dança. Eu nunca fui de beber, né? Mas tinha lá umas bebidas, mas a música. Uma música mexe comigo. Eu tenho que vigiar o tempo todo. Eu sei de onde eu vim, gente. Fiz curso de dança para dançar. Meu sonho era ser bailarina, sei lá o que eu queria ser. Sangue e fogo no altar, ainda bem que Jesus não escutou. Mas quando eu cheguei naquele lugar que eu entrei, eu estava passando uma fase muito difícil da minha vida. Eu tinha 20 anos de idade. Tinha acabado de ficar viúva, ó. Novinha, bonitinha, toda. Pensa. Porque eu olhei aquela pista de dança, eu disse, o que, que eu estou fazendo aqui? Esse lugar não me pertence mais. O Senhor falou aqui no meu ouvido, filha. É água e óleo, tu é o óleo. Isso aqui é água, não mistura mais não, vai embora. meus amigos não quiseram me levar, vocês vão ficar, não tinha Uber naquela época, vocês vão ficar sozinhos, eu vou zuclinar vocês, eu quero ir embora. Fiquei a madrugada todinha no ouvido deles, nunca mais eu voltei lá, ali não era mais para mim. Ei, aqui tem uma pessoa, vou até tirar meu óculos, está se arriscando muito, viu? Está se arriscando demais. O Senhor realmente é o teu protetor, mas há lugares que Ele não vai entrar com você, você vai estar sozinho, porque quem rege lá é as trevas, e você sabe que você não pode ir mais a esse lugar, você sabe que você não pode ter mais contato com essa pessoa, você está insistindo. Aí você fala, não, é que agora eu sou crente, eu estou falando de Jesus. Ah, é? Eu conheci meu amigo, que ele foi na Praça da Sé falar de Jesus, tocando violão para um monte de mulher, ficou lá, até hoje lá na Praça da Sé. Era músico. Ele pegou ele pela música, tragou. Outra vez que eu ouvi, fiquei chocada, que era um ministro de louvor, um menino muito usado pelo Senhor, dizer que Jesus tinha mandado ele para a Praça da Sé, pregar para as prostitutas. Ei! Nossa! E alguém tem que escutar isso aqui, eu não sei quem é, mas nem quer saber também. Cuidado onde você está indo, porque Deus está te guardando, Deus está te protegendo, Ele quer cuidar de você. Não saia da regra, fica escondido lá no meio da árvore, tranca a porta do quarto, foge, que nem José, some. Mas em nome de Jesus, o Senhor diz, vigia, porque eu não vou estar neste lugar com você. Lugares que eu não tenho mais para você, relacionamentos que eu não tenho mais para você, mas você insiste nisso, para dizer que é crente, né? Filho, Satanás não está preocupado com quantos cultos você vai, não. Ele quer saber da sua vida com o Senhor. E olha aqui, para a gente concluir. Abra sua Bíblia em João capítulo 20, para você entender quando é que Deus nos leva para ser guardado em um determinado momento da nossa vida. Versículo 19. Olha só. Aqui está. Ouça. Um exemplo de quando um crente, quando Jesus leva um crente para um esconderijo, para passar o vento, porque vai passar, tá? A tempestade. Sabe uma pessoa que tem problema de dependência química, que ele fica lá na clínica, passando as crises dele, escondido, ele lá que tem que ficar, não pode sair. É assim, tem crente que às vezes tem que ir para uma casa de recuperação, ficar trancado dentro de casa, para poder ser restaurado. Olha só. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estão os discípulos reunidos de portas trancadas. Não sou a tua coma, a minha está de porta trancada. Amém? Então estava trancado. Por quê? Por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Tendo isto, mostrou-lhes suas mãos e ao lado, os discípulos alegraram-se quando o viram. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E com isso soprou sobre eles e disse, receba o Espírito Santo. Se perdoar os pecados de alguém, estarão perdoados. E se não os perdoarem, também não estarão perdoados. A única razão pela qual nós devemos estar trancados em cima da árvore, em cima do muro, é quando há um propósito de Deus. Diz que ele chegou, eles estavam trancados ali por medo. Era um momento que ia passar. Mas quando Jesus chega no lugar que você está trancado, no lugar que você está fechado, no lugar que você está enclausurado, que você está pronto, Ele diz, agora vem para fora. Porque eu quero que você seja cheio do Espírito para levar a minha palavra e o meu Evangelho. E disse, quando Ele chegou, houve alegria. Quando Ele chegou, Ele disse, tenham paz. Ei, essa é a diferença. Quando Deus nos coloca em um lugar para nos proteger, e chega a hora que Ele diz, agora você pode ir, porque eu tenho algo novo para você. Ele diz, vão, perdoe, ame, liberte, compreenda o outro, faça alguma coisa por alguém, façam discípulos, porque eu já selei vocês com o meu Espírito. Irmão, Ele nos capacita, Ele nos enche. Você pode ir até para aquele maldito vazio que você não conseguia ir, você pode ir, porque você está revestido, se precisar, claro, né? Você pode entrar em qualquer balada dessa vida aí. Irmão, eu fui baladeira, eu conheço isso. Balada não mexe mais comigo. Mas antigamente mexia. O Senhor disse: você não está pronta para estar nesse lugar. Haverá lugar que você não está pronta para você ir. Mas diz o Senhor: quando eu te revestir de poder, de unção, você vai entrar lá dentro, ainda vai falar do meu amor para quem for necessário. Por isso que eu falo, uma pessoa para enfrentar um trem desse, ela tem que ter um propósito de Deus. Para estar em lugares que Deus não está, tem que ter um propósito. Não, eu entro em qualquer lugar sem medo, mas eu fico o quê? Por que que eu estou aqui? Se eu tiver numa missão, ouça, se for numa missão de Deus, você tem que ir revestido da unção para cumprir a missão. Você vai tomar um café, estou falando de qualquer lugar, né, gente? Estou falando de balada, aquelas baladas malucas. Você vai fazer lá o quê? O stunk-stunk. Você dança mais? Não sei. De repente você mama. Acredito que você não está aqui. Ficou todo mundo em casa que faz isso. Por que você está lá? Você pode estar lá, mas pergunta: qual é a motivação de eu estar aqui? Por que que eu vim para esse lugar? Mãe, eu não estou privando ninguém. Misericórdia, porque eu gosto de sair. Quem me conhece, né? Não, eu adoro sair. Mas se eu estiver num lugar, qualquer lugar, não é porque eu sou da crente, mas eu não sou religiosa. Eu, se me chamar para um estuque-estum, que eu vou. De repente eu faço um casamento de católico, eu vou. Tem um estuque-estum que aniversário da minha amiga, eu vou. Ué, se eu soubesse que eu não estivesse pronto, eu vou. Isso não quer dizer que eu tenho que estar aqui me meter no trem. Nem fazer parte. Eu tenho que dar testemunho. Bebe, não, dança, não. Eu danço em outro lugar, lá na igreja. Bebe, só tomo? Não, eu só tomo água. São as diferenças, entende? Então você pode estar em qualquer lugar que vocês, que socialmente falando, desde que seja o seu tempo. Não vai cruzar a linha antes do tempo. Porque Deus está te escondendo nessa noite. E Ele fez isso: discípulo, cheguei. Você estava escondido, não precisa mais se esconder. Eu trago paz, eu trago alegria. Eu vou encher você do Espírito Santo. Vocês vão vir para fora e vai fazer discípulos, como assim o Pai me enviou. Essa é as duas diferenças. E para terminar, eu queria te fazer um desafio que funciona muito comigo. Talvez não seja com você, mas é desafiador. Que tal se você tiver um tempinho para ter uma conversa com você mesma? Porque a gente não conversa com a gente. Eu fui aquela que fugi de mim mesma muitos anos. Toda vez que eu tinha um conflito, eu falei: não quero nem saber. Sabe assim, tipo: ei, começa a conversar com você mesmo. Pergunta a razão desse seu sentimento. Por que que você dá aqui esse negócio de lá de trás? Qual a intenção do seu coração? Por que você tem medo de descer da árvore? Por que você tem medo de sair afora? Por que você tem medo de Deus tocar na tua ferida? Começa a se perguntar. Irmão, na Bíblia tem resposta para tudo. Para tudo. Se renda, fala: Deus, de onde está vindo essa raiva? Irmão, eu era uma mulher muito brava. E eu pedi que o Senhor que transformasse tudo aquilo em amor. Eu sei amar gente. Eu gosto de gente. Quem me conhece sabe. Eu não gostava não, tá? Mas agora eu gosto de gente. Gente para mim, cheiro de gente, cheiro de crente, cheiro de pessoa. Eu gosto de estar no meio de gente. Porque eu entendo que eu posso dar amor e receber amor. Porque Jesus me curou. Mas nos meus conflitos, eu perguntava: por que que eu estou fazendo isso? De onde está vindo isso? Quem sabe você precisa de uma terapia, de uma libertação? Porque Jesus falou assim: vocês estão trancados, agora vem para fora. E quando ele chegou, mudou a história. Eu gostaria que você colocasse de pé agora, por favor. Tem uma reunião com você. Saia de casa, Jesus te chama para te mudar. Sabe, existem algumas situações na nossa vida que nos cerca e nos paralisa. Todo mundo tem isso. Tem coisa que enterra na vida da gente. E Deus entende isso. Mas Ele diz: eu trouxe novidade de vida para você. Cadê as meninas do louvor? Foram embora? Vem cá, filha. Quero fazer um apelo hoje. Você que entrou aqui hoje, que está na janela, ouça. Que está preso a alguma coisa. Porque o Senhor quer te libertar agora. Agora. E nós vamos fazer um quebrar o protocolo, que há muitos anos a gente não faz. Muitos anos não, né? A pandemia, você vai vir aqui para frente se você quiser. Você vai olhar para você: eu não estou conseguindo sair disso. Eu estou lá na árvore. Eu não confessei o meu pecado. Eu estou preso. Eu queria que você tivesse, se você quiser, dar um passo até a frente. Que eu queria orar com você. Que as cadeias sejam rompidas nessa noite, em nome de Jesus. Te deixo na liberdade, porque teve gente que fala assim: ah, não quero ir. Fique à vontade. Ah, não, eu sou esse ser humano. Eu estou aqui, Senhor, mas eu fiquei pendurado lá, não estou conseguindo sair. E eu quero receber o novo de Deus, mas eu não tenho mais forças. Eu lutei por mim mesma. Há um unção de libertação neste lugar. Entrega isso para Deus agora. Eu sei que tem mais gente aqui assim. Mas você venha se você sentir que deve vir. Porque nessa noite, uma cadeia vai ser quebrada. Uma cadeia forte vai ser quebrada aqui. Lucas, take. Não tenha vergonha. Não tenha medo. Jesus chegou e disse assim: ó, ei, é hora de vir para fora. Eu trago paz para você. Eu trago alegria. Feche seus olhos, moça. Deixa o Espírito Santo fazer essa limpeza em você. Vai entregando. Diga: Deus, eu não aguento mais. E eu vou descer. Que vou pôr a mão em você. Enquanto isso, o louvor canta. Vê se tem um azeite ungido aí nessa cestinha, Wesley, por favor. Não se apresse para sair da presença de Deus. Eu só queria que você fechasse os seus olhos e falasse com Ele. Aquilo que a gente acabou de falar. Tem uma reunião com Deus agora. Louvor. Baixo, por favor. Que nós vamos orar por essas pessoas. E você que está aí, cante. Feche seus olhos. Eu, Espírito Santo, é só Ele que vai fazer essa obra. Haverá um som de libertação aqui agora. Vem, Jesus, vem, vem. Vem, Espírito Santo. Vai movendo. Vai movendo, vai movendo. Dá um passo para frente, querida, por favor, você. Toca nela, por favor. Vem cá. Feche seus olhos. Você não está conseguindo se concentrar. Não tenha medo. Você precisa se liberar para Deus agora. Isso. Essa obra é só dele.
Adore, adore.
Leva-me mais perto.
vindo nesse lugar.
Aos teus pés me
rendo. Se renda,
pois a tua glória eu quero.
Shadow, Yanai. Não peça nada. Oh, alai morrou que kesteg. Oh, uma xerigaia. Aqui tem um homem que ele está achando que o tempo dele ministerial já acabou. Mas Deus manda te falar que aqui nessa igreja, você é um ministro de Deus. Você já teve liderança em um lugar que você passou, mas você foi ferido. Você e sua família. Mas Deus manda te dizer que por mais que você até tente se esconder, Ele já te achou. Ele diz: eu te vi debaixo da figueira. Você é meu. Eu te escolhi. E aqui é um tempo de descanso para você, filho. Mas eu te digo, eu te chamei. Romasteka masolaya. Duimo romichai. Eu vou queimar teu coração na tua casa como um sinal de que eu estou falando com você aqui e você que está em casa também. Aguarda meu tempo nesta casa, que aqui será o tempo da tua honra, o lugar da tua honra, diz o Senhor. Muitos são rejeitados muitas vezes, mas aqui é a terra do acolhimento. Porque aqui é simplesmente igreja, a igreja do amor e do acolhimento. E diz o Senhor para você: eu sou o Deus que cura, o Deus que restaura, e eu coloco você de pé de novo para glorificar o meu nome. Obrigada, Jesus, porque essa foi a noite onde o Senhor veio restaurar vidas. Eu creio e sei que muitos desceram do muro, desceram da árvore e vão se posicionar contigo. Sela essa palavra para que o inimigo não venha roubar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a santa comunhão estejam conosco nesse lugar. E que te leve em total e completa segurança. Da mesma forma que o Senhor te trouxe, Ele te leve e te guarde sempre. Que tudo seja para a glória dEle, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, que faz essas coisas bonitas. Deus abençoe, vai na paz. Até a semana que vem. E guarda o que você acabou de receber, em nome de Jesus.